pessoas! Sejam muito bem-vindos ao Pitacos Podcast, o teu podcast preferido, mais amorzinho que sai mensalmente. Eu sou a Cher e hoje a gente vai falar sobre a síndrome mais famosa da internet atualmente, que é a síndrome do impostor. Sim, o que é, do que se alimenta e por que você, caro ouvinte, tem. Então vamos falar sobre isso hoje. Ao meu lado está ele, nosso deus amazônico, nosso muso maravilhoso, o rei das redes sociais, Logan.
Olá, sou eu, Logan Nobre. Sino, minha carteira de trabalho está lá. Blogueiro, influencer, está registrado. Eu tenho esse registro, igual os advogados têm OAB. Só que o meu registro é melhor. E síndrome do impostor. Só tem uma coisa a dizer. Se você não tem, você vai ter, tá? Vamos começar.
Vamos lá, gente. Vamos lá que hoje esse tema está babado. Síndrome do impostor é algo criado pela internet, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Isso tem a ver com eu estou em determinado ponto, mas eu acho que eu estou enganando uma galera aqui. Na verdade, o mundo não sabe, mas eu só estou fingindo. Eu amo. Porque não faz nenhum sentido, né? Mas dentro da cabeça da gente, tudo está milimetricamente arquitetado. Isso é muito bizarro, muito bizarro. Logan, tu tens algum sentimento ou teve, do alto da tua sabedoria e do teu poder enquanto influencer, tu teve já esse sentimento de impostor? Isso é muito estranho para mim, sabe? Porque eu não tenho essa visão tua. Eu não imagino que tu tenhas. Tu sentiu ou sente isso já?
Foi faz muito tempo, foi 1917, sabe? Foi há muito tempo. O Titanic tava naufragando. Eu tive esse sentimento por alguns dias, mas logo passou. Porque assim, gente, síndrome do impostor é uma coisa que a gente sente quando nós não estamos com o nosso mindset, começou o discurso coach, quando nós não estamos com o nosso mindset ainda acertado, quando a gente não tem conhecimento do que a gente pode fazer, quando a gente não tem o autoconhecimento das nossas habilidades, das nossas competências, quando a gente não sabe o que a gente pode fazer e onde a gente vai chegar. Porque quando a gente sabe, meu bem, a gente não tem síndrome do impostor, não. Isso é coisa para quem, assim, é inseguro, é ansioso, não fez terapia, não tratou sua psique, não tratou seu ego, tá com seu aparelho psíquico fragilizado. O que, que a gente faz pra tratar isso? A gente toma água e faz terapia. Esse é o primeiro passo pra você tirar a síndrome do impostor da sua cabeça e cuidar da sua vida.
Em menos de 5 minutos de programa, já podemos terminar por aqui, é isso.
Podemos,
um beijo.
Muito obrigado.
Um beijo da Anitta. Ai, gente, que maravilhoso. Mas é isso. É um resumo da existência humana, né? O Pitacos Podcast, ele é um resumo do que tu precisa ouvir, né? Eu gostaria lá, a Cherlice adolescente, gostaria muito, muito, muito de reconhecer, de ter ouvido o Pitacos Podcast quando ela tinha lá em torno de 17 anos. Teria sido um passo a passo para a vida. Então, se tu tens entre 17 anos e 20, provavelmente tá aí sofrendo, chorando e amargando as tuas dores, né? Então, esteja ciente, tá tudo bem, faça terapia, beba água, o Momento Coach já chegou com tudo nesse programa, né? Se tu não sabe, se é a tua primeira vez ouvindo o Pitacos Podcast ou vendo aqui pelo YouTube o Pitacos Podcast, seja muito bem-vindo. Neste programa falaremos como lidar com as coisas da vida, como ser uma pessoa, como fazer terapia e beber água todos os dias. E chamamos isso de Momento Coach. Por quê? Porque o Momento Coach, ele é aquele momento que vai salvar a tua vida. E o Logan é o nosso especialista no Momento Coach. Ele é a pessoa certa. Traz toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento filosófico existencial para isso, para poder te ajudar. Então fica de olho, presta atenção, mano amor. E não deixa de dar like aqui pro nosso programa também, para ajudar a gente a crescer e ajudar as pessoas a saberem que o Pitacos Podcast tá aí, né, dando apoio a todos os seres humanos tecnológicos da Terra. Ai, gente, hoje a gente tá aqui, tá, ó, o programa de outubro tá babado, já vamos começar desse jeito aí. Partindo do princípio de que, nem eu me aguento, partindo do princípio de que a síndrome do impostor não nos ataca com tanta frequência, hoje eu me sinto muito mais confortável para falar sobre isso. Antes era realmente um problema, porque se tu não conhece a minha história, eu já contei aqui em outros episódios, a gente vai deixar alguns linkados, né, dos quais contamos a nossa trajetória de vida, assim, ascensão na vida que temos hoje eu e o Logan. Mas, basicamente, quando eu cheguei no doutorado, eu tive essa sensação de, ah, olha, eu enganei todo mundo. Uma universidade inteira? Não, foram três universidades inteiras. Sim, porque eu tenho essa habilidade, eu sou uma pessoa assim, uau, né? Olha como eu sei enganar. Então, talvez tu sinta um pouco disso também, certo? Se tu sentir, deixa de escrever aqui nos comentários pra gente, de compartilhar o teu momento. Olha como eu sou uma fraude! Ou não. Logan, por que que tu acha que essa parte da síndrome do impostor é uma febre entre as pessoas, principalmente as pessoas do Twitter?
Bom, primeiro que eu acho que as pessoas gostam de se sentir reconhecidas e abraçadas e fazendo parte de um grupo. Então, quando surge algum movimento na internet, por exemplo, síndrome do impostor, a pessoa já quer, mesmo que ela não tenha muito, né? Ela já quer fazer parte daquilo para ela se sentir assim, ó, incluída. Faço parte, não tô sozinho. Faço parte desse movimento chamado síndrome do impostor e tuitarei sobre, né? Já começa daí, desse ponto de vista. É isso que eu acho que começa. Mas na prática, eu acho que é o seguinte. Todos nós estamos em algum momento da nossa vida, nos vemos em um momento assim de fragilização mental, em que a gente não se acha bom o suficiente para fazer qualquer coisa, seja profissionalmente, né, já que a síndrome do impostor é levada para esse ambiente laboral, onde a gente não consegue dar conta das demandas do trabalho, seja por a gente se sentir incapaz em qualquer outro aspecto da vida, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, ser um bom amigo, ser uma boa amiga, enfim, em qualquer aspecto da nossa existência. Aí a pessoa vê que não existe nome para as outras síndromes, dos outros aspectos da sua existência. Só existe para esse, para o aspecto do trabalho. A pessoa faz o quê? Se joga nele e fala, vou usar toda a carga mental que eu tinha para reclamar das outras síndromes, que eu não dou conta de várias coisas, eu vou jogar tudo nessa síndrome aqui do trabalho. Não me cancelem, tá, gente? Não me cancelem. Vai fazer sentido, por favor. Eu prometo. Aí a pessoa talvez inconscientemente faça isso, né? E talvez ela nem tenha essa incapacidade em relação ao trabalho, em relação aos outros aspectos da vida. Mas por todo mundo estar falando, por ela ser bombardeada por essa informação, ela acaba comprando essa ideia inconscientemente e a pessoa acha que não é capaz. Mas talvez você seja capaz sim, querido. Só quem sabe do que você é capaz é você. E a partir do momento que você, assim, habilitar-se, que você tomar conta, tomar posse de tudo que você pode fazer, tudo que você sabe, para isso, ouça o nosso episódio Mapa Astral e Autoconhecimento, o link tá aí na descrição. A partir do momento que você fizer isso e se apropriar desse conhecimento, você vai dizer, eu posso fazer isto, posso fazer aquilo. E quando alguém disser para você que você não pode, você fala, epa, pare lá, porque o Logan e a Cher me disseram que eu me conhecendo, eu saberia. E agora eu sei. Então, vira sua boquinha pra lá e vai cuidar da sua vida. Porque tá ouvindo isso aqui? Tá ouvindo isso aqui? Você vai falar pra pessoa assim. Tá ouvindo isso aqui? A pessoa vai dizer, não, não tô ouvindo. Aí você diz o quê? É a minha voz perguntando sua opinião sobre a minha vida. Não perguntei? Então não dê. Não dê opinião. A não ser que seja Pix. Aí Pix você dá. A opinião não. Porque opinião só recebo lá do Pitacos Podcast. Porque lá eu peço. É isso que você responde pra essas pessoas. Obrigado de nada.
Gente, eu tô até sem palavras aqui. Hoje é soco como é que é? Pé na porta, soco na cara, né? Já diria Matanza, no alto de sua sabedoria. Porque hoje está complexo a coisa.
Hoje eu tô inspirado, gente. Nossa, gosto, tô até vestindo assim. Vermelho aqui.
Eu amo. Então, gente, o que que acontece? Nesse momento, a gente precisa pensar sobre a fala do Logan, porque é isso. Tenha certeza do que você é antes de mais nada, né? Volta e meia a gente resolve chamar atenção para o episódio do autoconhecimento, mas quem se conhece é capaz de entender o que é, o que não é, o que faz, o que não gosta, o que gosta, principalmente o que não gosta. A gente tem uma tendência a dizer, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu prefiro isso. Mas a gente não sabe o que não gosta, né? O que não se sente bem ou o que não quer fazer. Isso é extremamente importante. Então, só o autoconhecimento pode ajudar. O Logan foi cirúrgico, perfeito. Como tratar, então, né? Porque a síndrome do impostor, ela não é exatamente, assim, uma doença, definição médica. Ela tem muito mais a ver com uma sensação, né? Uma situação que nos colocamos. Como que eu devo melhorar pensamento sobre mim? Vamos imaginar a situação. Se eu for fazer um programa de computador hoje, né? Eu digo assim, um programa pode ser um site, por exemplo. Eu até acho que consigo fazer uma coisa minimamente decente. Entenda bem, eu não disse bonito, eu não disse aceitável, Eu não disse legal e nem muito menos funcional. Estou falando minimamente aceitável. Eu demoraria um tempo considerável para fazer isso, porque eu não faço ideia nem por onde começar. Claro que existe o Google, né? E eu ia demorar um tempão suficiente assim para poder fazer. Vamos imaginar aí que eu fosse levar, sei lá, uns 6 meses para fazer uma página simples. E aí vocês me dizem, ah, mas por quê? Porque é o síndrome do impostor? Não, gente, é porque eu entendo que, enquanto habilidade minha para montar coisas, eu sou realmente ruim. Eu não sei por onde começar, então eu teria que estudar primeiro isso para poder começar. Ia ficar alguma coisa negativa. Então, observa, uma situação é eu dizer que o produto que eu vou construir não vai ficar maravilhoso, porque eu me conheço. E outra coisa é eu dizer, olha, o produto que eu construí está ruim porque eu sou uma fraude, porque na verdade eu não sei nada disso, porque na verdade é tudo complicado e as pessoas vão descobrir, eu cheguei por aqui por sorte, por acaso, por falta de outras pessoas com o meu charme, carisma, uniqueness. E todos os outros, que eu esqueci metade.
Talent,
é, exato. Né? Não é essa a ideia. Então, observa. Essa é uma diferença muito gritante. Existe alguma coisa, Logan, que tu tem a mesma sensação que eu fazendo um site para internet? Porque, assim, não consigo imaginar uma coisa que o Logan não ia se sair bem. É estranho. O Logan é uma pessoa estranha nesse sentido. Porque tudo que ele bota a mão vai brilhar.
Olha, boa pergunta, viu? Tô pensando no meu correio nada que eu não saiba fazer, ou que eu faço e não faça direito.
Entendi.
Porque isso não é falsa modéstia não, gente. Porque assim, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu estudo, eu treino, eu faço curso. E quando eu começo a fazer aquela coisa, eu faço pra valer, faço direito. E das coisas que eu já faço hoje, todas eu faço bem. Eu faço com dedicação, eu encontro o tempo e ponho na agenda. Se eu não posso... Olha, se você tá me ouvindo agora... Hoje é dia 1º de outubro de 2022. A minha agenda para outubro, novembro, dezembro tá cheia. Eu não tenho agenda. Se você me convidar para uma live, para um evento, eu não vou poder te atender, porque minha agenda já está lotada com as coisas que eu já me comprometi e as farei muito bem. Para que eu os faça muito bem, eu não posso ocupar com outras coisas e não ter tempo de fazê-las muito bem, tá? Isso é só um exemplo. Então, eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço direito. Por quê? Porque eu já tenho autoconhecimento. Eu sei até onde eu posso chegar. Eu sei o que eu sei. Né? Isso levou algum tempo. Eu não nasci assim bonito, brilhante, glamouroso, influência. Eu não nasci assim, gente. Eu nasci todo destruído, sabe assim, com a mentalidade toda cagada. Não nasci bem, não, gente. Foi assim, muitos anos, desde 1900. Gente, comecei no século passado, assim, me refazendo, fazendo terapia, tomando água, sabe? Pra chegar onde eu cheguei hoje. E falar em chegar onde eu cheguei, citando Lewis Carroll aí em Alice, o País das Maravilhas. Na voz do gato na floresta, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, essa agora é a inferência minha, tá? Se qualquer caminho serve, nenhum deles vai servir para você. Então, se conheça, saiba o que você quer, saiba do que você é capaz. Aí você traça um plano onde você quer chegar. E te garanto que se você traçar um plano e se preparar, meu amor, você vai chegar. Pode demorar, mas vai chegar. E quando você chegar lá no topo da montanha, você vai olhar pra trás pra quem ficou dizendo que não ia dar certo. Gente, eu tenho tanto hate, eu tenho tanto haters na internet que vem falar mal de mim, que vem dizer um monte de coisa, mas não tem um curso, não tem uma certificação, não tem um canal no YouTube, não domina uma linguagem de programação, não fala um idioma, não fala fazer nada, mas tá lá me hateando, sabe? E eu falo assim, meu amor, enquanto você tá me dando view, pode falar. Sabe? Eu não ligo para essas pessoas, porque eu sei do meu potencial. E por conta disso, eu hoje não sofro dessa síndrome do impostor. Já sofri, muito jovem, né? Há muito tempo. Hoje não, porque eu sei do que eu sou capaz. E eu acho, Cher, e você que está nos acompanhando assim aqui, se você achar também, comente aí. A síndrome do impostor, ela não é uma causa, eu acho que ela é um sintoma, né? Você falou um pouquinho sobre isso aí na sua fala anterior. Ela é um sintoma de uma coisa mais profunda, talvez seja um sintoma de uma ansiedade, de uma depressão. Uhum. Talvez seja um sintoma de uma coisa simples, por exemplo, não sei do que eu sou capaz. Um sintoma de eu não tenho autoconhecimento. Porque quando a gente tem, a gente não sofre de síndrome do impostor, não. Isso deixa pros outros. A gente não vai sofrer, não. O que, que tu acha?
Ai, gente. Cada vez que o Logan abre a boca hoje, a coisa fica melhor, entendeu? É impressionante. Impressionante. Se você é Hellis Mortal, não é o Logan. Escute o que ele tem a dizer e, principalmente, coloque para repetir isso várias e várias vezes durante o seu dia. Existe uma palavra que define, eu acho, um sentimento que define essa ideia do impostor ali que a gente tem, né, da síndrome do impostor, que é a palavra demérito, né? é uma situação muito comum, né? É um caso muito comum, principalmente na nossa cultura brasileira, de assim, você não pode dizer que você é bom em alguma coisa, porque isso vai ser negativo, né?
É falta de humildade.
Exatamente. É falta de humildade, ou então, olha, a pessoa tá se achando, não sei o quê. Assim, e aí vem o problema, que a gente acaba brincando ali com o momento coach, mas tem uma coisa que eu detesto muito, são os anti-coach. E por quê? Né? Vou explicar, calma. Segura o hate, calma.
Não vem cancelamento não, segura aí.
É, segura a marimba, deixa eu me explicar. Nós somos um povo que, historicamente, né, vocês sabem, aí foi colonizado. E por conta da nossa colonização, a gente sempre foi elevado como um país menor. Então, o brasileiro, ele já nasce com essa sensação de eu faço parte do terceiro mundo, que eu sou um país, né, eu sou um país subdesenvolvido. Então, a gente tem essa ideia de que sempre tem que ser ruim, ou sempre tem que estar associado a uma ideia negativa. Eu não posso dizer, nossa, olha o meu cabelo, ele tá perfeito hoje. Não é verdade, mas vamos imaginar. Se eu falar bem do meu cabelo, a pessoa vai achar estranho. Por que ela vai achar estranho? Isso não entra muito na minha cabeça. E o demérito é uma coisa positiva, não deveria ser, mas é uma coisa positiva de acordo com a sociedade. As pessoas tendem a recriminar quando a gente fala, ó, tu é capaz, tu vai fazer, tu é tal coisa. É muito comum, por exemplo, a gente vê alguns vídeos, né, nos Estados Unidos, as pessoas dizendo assim, nossa, passou na rua, né, encontra fulano, encontra qualquer pessoa, nossa, eu adorei a tua roupa, eu adorei o teu cabelo, eu adorei, insira aqui qualquer coisa. Pra gente, isso não é comum. Se eu chegar no trem, por exemplo, e falar pra uma pessoa, nossa, que bonita a tua mochila, ela vai me olhar e vai ficar, tá, obrigado, e vai sair correndo, achando que eu assalte ela. E as pessoas não estão acostumadas a ouvir elogios e, principalmente, elas não estão acostumadas a saberem até quando aquele elogio faz sentido ou, então, quando uma palavra negativa é colocada também, né? Tipo, ah, não, ai, Logan, hoje não tá bom, sei lá, a cor da tua jaqueta. Aí tu vai dizer, tá, ok, próximo. Por quê? Porque tu sabe que o conhecimento da cor... Ó, pense numa bobagemzinha, né? A cor da jaqueta. Mas isso pode significar qualquer coisa. Então, o demérito, ele é muito bem visto no Brasil. E é isso que tu precisa mudar. Tu precisa olhar para ti com carinho e principalmente olhar para as tuas coisas. A segurança, ela não nasce do dia para noite. Não é amanhã, ouvindo esse podcast hoje, amanhã, que vai dar tudo certo. Mas eu acho que a idade ajuda um pouquinho também. Passar dos 30 ajuda.
Ou se ajuda.
Ajuda, Logan, tu concorda ajuda, comigo?
Ajuda. Passei ontem, eu tô com 31.
Acabamos de fazer 30, né? E aí ajuda bastante, então, tem orgulho de si. É a primeira coisa, né? A tua história, ela é só tua, que é muito estranho pensar sobre isso. Mas ela é só tua. E assim, sim, aceitar os próprios erros, né? Não é, nem sempre é simples, mas o que passou, passou, não tem muito o que fazer, temos que seguir. Qual é o caminho? É pra frente agora. O que passou eu não consigo mudar, mas eu consigo mudar o que eu vou fazer hoje pra construir alguma coisa melhor pra amanhã. Então tudo isso é pra te dizer, faça terapia e se conheça, tá? Esse é o resumo da fala de hoje, certo? O que tu sente em relação ao brasileiro, Logan? Tu tem essa sensação também que a gente foi criado pra se achar o fim do mundo?
Olha, eu sinto pena. Eu, enquanto brasileiro, sinto pena, porque, gente, é toda uma construção histórica para que a gente se sinta ruim, para que a gente não se reconheça enquanto povo, enquanto nação, enquanto latino-americano, sim, sabe? Uhum. É difícil. E quando tu tava falando aí, né, sobre isso, eu me lembrei aqui de uma conversa que eu tive com um amigo meu essa semana. É, para quem não acompanha aqui o Pitacos desde o início, para quem não sabe, eu sou professor de inglês, falo inglês há muito tempo, fluente. E eu estudei inglês desde que eu me lembro por gente, desde criancinha, sempre teve na escola. E eu só tive contato com o espanhol um ano, no meu quinto ano, né, do ensino fundamental, e foi um ano de aula e nunca mais. E fui ter contato depois adulto, procurando curso por conta própria para fazer. E eu conversando com esse amigo, que é fluente em espanhol, e ele perguntando, né, poxa, Logan, mas a gente aqui no Brasil, cercado de países que falam espanhol, você não pensou em fazer espanhol quando você era criança e tal? Eu falei, olha, criança a gente não pensa, né, a gente não escolhe, a gente faz o que é imposto, e eu acabei indo pro inglês porque foi o que me foi imposto. Mas depois de adulto, eu fui parar pra pensar em fazer o espanhol depois dos 30, gente. Eu poderia ter começado enquanto adulto lá nos 20, buscar o espanhol. Por quê? Verdade. Porque nós somos bombardeados com a cultura inglesa. A gente acha que tudo que é de bom e sagrado e melhor, ou vem da Inglaterra ou vem dos Estados Unidos. E acabou. Né? Infelizmente, nós somos bombardeados com esse tipo de informação. E não nos cabe tempo para refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso fazer enquanto cidadão, para nos percebermos brasileiros e latino-americanos. Latinos, gente. Latino. A gente poderia falar espanhol, poderia buscar o espanhol e nos comunicar muito mais fácil. Metade do mundo fala espanhol, gente. Agora, a gente não tem essa consciência de classe, infelizmente, e isso faz com que a gente busque o inglês, busque o francês, como foi o caso da Xé. E outra, para continuar, eu ainda nem me matriculei oficialmente em curso de espanhol, tava fazendo aí por conta própria e tal. Aí, a dona Xé faz o quê? Me lança o curso de francês online, com preço baratinho, porque era um período assim de inscrição muito curto que ela fez, com preço barato. Aí passou esse período, o preço subiu. Aí eu fiz o quê? Comprei quando estava no período barato. E eu comprei esse curso de francês que eu estou fazendo, gente. Curso de francês online muito bacana. Aí o espanhol ficou para outro momento. Olha aí o espanhol ficando para outro lugar, outro espaço, outro tempo. E eu indo para o francês, muito mais distante que o espanhol e que o inglês, né? Em relação ao período material histórico e, né, colonizador que o Brasil sofreu. Aí eu fico pensando, gente, como nós não temos controle sobre a nossa vida, né? Só que estou aqui eu, aprendendo francês, depois de já ter inglês, e quando tiver bom e fluente no francês, farei o quê? Espanhol. Porque é isso, porque me reconheço hoje, com mais de 30 anos na cara, como latino-americano que sou, e para usar esse cartão de latino-americano, eu quero falar espanhol. É preciso? Não, mas se quiser, pode. E eu quero, e eu vou fazer.
Muito bom, essa tua fala é excelente, mais uma vez. Porque a gente também tem essa ideia, né, de que não, nós somos brasileiros, nós não somos latino-americanos. Galera, o Brasil, vamos lá, aula de geografia básica. O Brasil, ele fica num continente chamado América, mais especificamente no sul da América do Sul. Logo, querido, se você nasceu no Brasil, tadã! Você é latino-americano. E aí, exato, é muito difícil para muitas pessoas entenderem, principalmente as pessoas que têm ali na sua origem outras nacionalidades, principalmente nacionalidades europeias. E aí as pessoas falam, não, eu sou ucraniano, alemão, finlandês, qualquer outra nacionalidade. Pode colocar aí, italiano.
Aquele meme, não, né, Xé? Tem um sangue italiano.
É, nossa, tem um sangue italiano, que é tipo na pizza. Menos, né? Seja menos. E aí, gente, o que acontece? A gente não se reconhece enquanto latino-americano. E é muito triste. Também ocasionado por causa dessa questão do espanhol, né? Eu acho, inclusive, essa fala do Logan muito pertinente, porque a gente não sabe nada de espanhol. Muitas pessoas, vocês sabem que eu ensino francês, né? Muitas pessoas vêm me falar assim, nossa, mas o francês é tão difícil. O francês é tão complicado. Por que que ele é assim difícil? E eu falo, não é. Não é difícil, porque tu fala português, e português e francês são línguas irmãs, elas têm a mesma origem, a mesma base, a mesma estrutura. Então, é só tu associar. Mas por quê? Porque, como disse o Logan, a gente é bombardeado com inglês. Então, mesmo que tu não fale inglês, ou que tu pegue, sei lá, tua mãe, a tua avó que não falam inglês, elas vão saber algumas palavras em inglês. Por quê? Porque essas palavras são do dia a dia, são correntes, são comuns, né, no nosso uso. E aí as pessoas tendem a achar de, por conta dessa proximidade, por conta de toda uma cultura que é relacionada à cultura dos Estados Unidos, principalmente, que o inglês é mais fácil do que o francês. Spoiler, não é. Não é, né, Logan? O Logan pode dizer melhor porque ele fala as duas línguas, né?
Exato, gente. Olha, se você é falante de português, seja de português do Brasil ou de Portugal, o idioma mais fácil para você aprender, vai te dar menos trabalho, primeiro é o espanhol, o segundo é o francês. O francês tem 75% de semelhança com o português. Ou seja, tu só tem que correr atrás do prejuízo dos outros 25%, que são resumidos em um biquinho que você vai fazer e ficar chique. Porque é chique falar com biquinho. Não sei por quê. Tirei da minha cabeça. Mas eu acho chique.
É chique. Então, acontece muito isso, né? E aí, a gente fica sendo o impostor, né? O impostor latino. síndrome do impostor latino. Sou latino, perdão mucho, né?
Perdão mucho. Nossa, a gente criou uma nova síndrome, Xé. Será? Que a gente vai bombar esse termo? Síndrome do impostor latino-americano.
Sim, sim, porque a gente, por conta de que a gente não fala o espanhol, a gente tende a dizer, não, eu não sou latino, sou brasileiro. É a mesma coisa, querido.
Sou brasileiro, pero latino, latino.
Pero latino, você sabe. É isso aí, isso aí. Agora, Logan, vamos para a segunda parte aqui do nosso Pitacos Podcast, que é maravilhoso, que a gente vai falar sobre as histórias dos episódios passados. Parece que temos mensagens aí dos episódios anteriores. Adoro esse momento. É um dos meus momentos preferidos do Pitacos. Pessoas mandaram mensagens sobre o episódio passado, ou episódios, né, anteriores, e o episódio passado foi maravilhoso, perfeito, zero defeitos, que foi a história dos recomeços. Tivemos aqui a companhia da Camila, maravilhosa, apenas uma diva. Você, se tu ainda não viu, tu precisa assistir, tu precisa ouvir esse episódio, que ele está incrível, incrível. Vamos lá, Logan, vou te passar a fala.
O que a gente tem hoje aqui? Temos três mensagens dos episódios passados. Duas delas são de episódios mais passados mesmo, de fato de direito. E uma delas, uma mensagem de áudio, olha só, a pessoa mandou mensagem de áudio. É sobre o episódio anterior que a Xé acabou de citar aí com a nossa convidada Camila, sobre recomeços. Só que essa mensagem de áudio vai ficar por fim. Agora vem a primeira mensagem, que é de texto, que ela chegou do Diego, de Parintins, Amazonas. Olha aí, gente, lá do interior da minha terra. Parintins. A mensagem do Diego é assim, ó. Estou em choque porque a Xé é a cópia da mãe dela. Amei o episódio com a Dona Cláudia. Quero mais.
Oh, que fofinho. Obrigado, Diego. Sim, a gente chama isso de clonagem, né? Não é assim hereditariedade, não. É clonagem. Ela se clonou. Sou eu, entendeu? Eu sou ela. E a gente tá nesse limbo de saber quem é quem.
É isso, gente. Esse episódio com a mãe da Xé, assim, foi...
Foi algo.
Eu achei que uma mensagem aleatória sobre isso.
Todo eu amo. Que fofinho.
Obrigado, Diego, de Parintins, Amazonas.
Obrigado.
Próxima mensagem é da Bárbara, aqui de Curitiba, Paraná. Olha aí, Bárbara, Curitiba, representando os curitibanos. Mensagem da Bárbara é a seguinte. O Pitacos é uma joia que precisa ser descoberta. Achei hoje e tô passando para todo mundo, em todos os grupos de zap. Não quero... nunca erram. Cristais.
Cristal. Obrigado, Bárbara, obrigado. Se tu também gosta do Pitacos Podcast, faz o favor aí de compartilhar o Pitacos Podcast no grupo da família, aquela família assim, bem que nem a gente, bem tradicional, né, que prega só valores tradicionais, como nós, assim. Então, manda no grupo dos teus amigos queridos, manda para as pessoas, para que mais pessoas possam ouvir e conhecer o Pitacos Podcast, que é um podcast pequeno ainda, mas que a gente faz com muito carinho, muita dedicação, e que serve como muito bom conteúdo para muita gente.
Exatamente. E a nossa terceira mensagem dos episódios passados veio do Juan Paolo Rosa, de Santa Catarina. É, olha aí, Santa Catarina sendo representada. O Juan mandou essa mensagem de áudio pelo WhatsApp. Por quê? Porque o Juan tem o privilégio de ter o meu número de WhatsApp. Isso é para poucas pessoas. Poucos pitakers chegam a este patamar. Né? E o Juan chegou. Parabéns, Juan. Pode dizer já que tu venceu na vida. Põe no teu currículo, tem o WhatsApp do Logan do Pitacos Podcast. Pode colocar lá, tá?
Chique.
Chique demais. E eu vou dar play aqui, ó, tá no meu celular aqui a mensagem, eu vou Chique. Dar play agora, vamos ouvir o que que o Juan falou.
É muito bom, gente, assistir os podcasts, os vídeos de vocês, que parece que a gente tá tudo junto ali na mesa conversando, é uma sensação muito gostosa, sabe? Então a internet, ela trouxe alguns probleminhas, mas ela também conecta pessoas que estão distantes, então eu acho muito, muito maravilhoso escutar vocês. E recomeço, minha nossa, é um tema assim que dá pra conversar o dia inteiro. Assim, e às vezes eu nem chamo de recomeço, eu chamo de demolição. Porque a gente derruba o prédio, constrói um pouquinho, aí vem a bola destruidora, Miley Cyrus, vem e derruba de novo, aí vai esse voto, aí a gente não consegue construir, às vezes, uma casinha, sabe? Porque tem que ficar destruindo e reconstruindo várias vezes na vida, né? Mas vai chegar algum momento que a gente vai ter um alicerce firme, entendeu? O prédio, ele não subiu ainda do jeito que tem que subir, muitas vezes. Mas quando você chega lá, teu alicerce firme, teu prédio tá construindo, vamos ver se a gente não demole mais ele, né? Vamos preservar? São afortunados aqueles que conseguem só construir. Demais até, uma benção. Mas faz parte do processo, a gente tem que aprender a aceitar no meio do caminho certas coisas, né? Eu amo vocês, muito obrigado pelo vídeo, muito divertido e é muito bom ouvir as risadas. Happy birthday, Cher, né? Daqui a pouco a gente se vê de novo. Até mais, então, tamo por aí.
É isso, pra você que não entendeu aí o easter egg, Happy Birthday Cher, porque episódio passado citamos aqui que a dona Cher estava mudando de primavera, né? E essa foi uma referência.
Sim, gente, vocês precisam entender o carinho que é essa pessoa, né? O Juan, nosso amigo pessoal. E a risada é o melhor de tudo, né? No meio tem uma risadinha, eu amo. Juan, perfeito, zero defeitos. Beijo, Juanito.
Obrigado pela mensagem, Juan. Bom, foram essas as mensagens dos episódios passados. Agora vamos para a mensagem de hoje.
Vamos começar com as mensagens de hoje sobre síndrome do impostor. Por quê? Porque temos muita, né? Temos. No Brasil, no mundo, temos muita. Pode começar, Logan, vamos lá.
Primeira mensagem é da dona Amanda, de Fortaleza. Dona, por quê? Ela colocou lá no finalzinho, Logan, me chama de dona, porque as pessoas que mandam mensagem às vezes falam isso. Eu falei, tá bom, vou chamar, né? Ela mandou essa mensagem pelo Instagram, aí eu perguntei, por quê? Ela falou, ah, porque as pessoas falam dona aí no teu podcast, eu quero. Tá bom, então vou chamar. Dona Amanda de Fortaleza.
Chique.
Chique. Mensagem da dona Amanda é o seguinte. Oi, Logan, adoro o podcast de vocês. Eu sempre acho que eu não sou capaz de fazer as coisas lá no meu trabalho, até eu chegar lá e ver que eu sei muito mais do que quem vive dizendo que tem certificação disso e daquilo. Geralmente são homens com ego inflado. Eu trabalho com TI e percebo que as mulheres têm mais síndrome de impostor do que os homens se acham, mesmo sem ter qualificação. Trabalho remoto aqui em Fortaleza. Olha aí, gente, pesado isso.
Babado, profundo. Babado.
Profundo. Dona Amanda dizendo que ela percebe que as mulheres têm mais síndrome de impostor do que os homens. O que tu acha disso, Cher?
Ah, eu concordo em grau, gênero e número. Porque nós fomos criadas para estarmos sempre abaixo dos homens. Eu tô falando aqui geral, né? Padrão.
Tá? Vida.
Tô falando vida comum, é. Clássico. Enquanto os homens foram criados para serem corajosos, impetuosos e, enfim, não pararem quietos um minuto e incentivados a construírem foguetes e coisas assim, a primeira coisa que a gente é incentivada é a ter uma família. Tem nenhum problema em ter uma família, se tu quiser, se tu desejar. Mas é muito estranho quando, pelo menos na nossa geração, né, minha e do Logan especificamente ali, que somos os adultos atuais, muito estranho quando uma menina queria dizer que queria ser astronauta, por exemplo. Isso era inimaginável. Nenhuma das minhas amigas, nem eu, queríamos ser astronauta, porque astronauta é coisa de menino. Entende? Não tem a ver. Então a gente não é associada com isso. Uma mulher que vai fazer um curso de TI, um curso de engenharias, um curso mais voltado para o cálculo, deve sentir muito isso, né? Deve ter muito essa sensação de que está com homens a todos os lados e o homem é criado para, mesmo que ele não seja um profissional incrível, um ser humano incrível, muitas vezes não é, vem com essa questão de tipo, ah, não, mas eu sou capaz. Existe, inclusive, uma pesquisa que mostra isso, né? Se tiver ali nos currículos, nas ofertas de trabalho, de emprego, se a necessidade da oferta for ali 10 pontos e o homem tiver 3 ou 4, ele envia o currículo dele. Se a mulher não tiver pelo menos 7, ela não vai mandar. Vocês observem a diferença. Isso é muito cultural, né? Muito cultural ocidental, né? Porque o Oriente, eu não sei dizer, mas a questão ocidental é muito nossa, então a gente é muito mais cobrada, muito mais analisada. Você vai numa entrevista de emprego, ah, você tem filhos? Não. Pretende ter? Ninguém fala isso para um homem, ninguém pergunta isso para um homem, né? Você tem filhos? Ah, mas quem vai ficar com as crianças enquanto você trabalha? Ninguém pergunta isso para o homem. E perguntam para as mulheres. Então, é natural que a gente tenha muito mais temor em fazer as coisas. Ou então, quando a gente está em casa, se tem alguma situação em casa para fazer, né? Algum serviço doméstico para fazer. Se entrar na casa de um casal, provavelmente a mulher que vai dizer, não repara a bagunça. Não vai ser o homem, porque o homem não está nem aí. Né? Ele não se importa. Então a gente é criada para isso o tempo todo. E aí a síndrome de impostor acontece muito mais nas impostoras, entre aspas, né? muito mais. Uhum. Concorda, Logan?
Concordo total, gente. É isso mesmo, a realidade das mulheres é essa. A chefe foi cirúrgica e precisa. E a dona Amanda de Fortaleza... Gente, eu tirei essa mensagem aqui da dona Amanda, das que chegaram do meu lado, para representar, porque foram outras várias mulheres que mandaram mensagem com esse teor. Só que uma mensagem mais curtinha, mais direta. A da Amanda veio com mais detalhes, né? Então eu peguei ela para representar. Mas as outras que não foram lidas aqui com esse teor, sintam-se representadas pela dona Amanda de Fortaleza. Que eu repito aqui, ela escreveu que trabalha com TI, né? E no ambiente de trabalho dela, ela percebe que as mulheres que têm mais síndrome do impostor do que os homens, por conta de todo esse contexto que a gente já falou, e quem é mulher sabe. É real. E tu falando aí, Chess, de entrevista de emprego, né? De perguntar se a mulher pretende ter filho, mas não pergunta isso do homem. Eu me lembrei aqui de umas entrevistas de emprego que eu tive em São Paulo. Aquelas entrevistas assim que 60 pessoas, 80 pessoas dentro de um grande salão. E todo mundo é entrevistado junto. E tu ouve nas perguntas dos outros. Gente, isso é real. Tinham perguntas que só faziam para as mulheres. Esse tipo de pergunta, por exemplo. Tem filho? Pretende ter? Já teve? Pode ter filho? Ou do tipo, ah, você vai sair daqui, sei lá, 10 da noite. Alguém vai vir te buscar? Você vai sozinha? Gente, não perguntam isso pro homem.
Não.
Não perguntam, não perguntam. Discriminação é real. Isso faz com que, né, as mulheres desenvolvam muito mais síndrome do impostor no sentido de não se sentir capaz de fazer um monte de coisa. Não só no trabalho, né?
Sim, exatamente.
Então, perfeito. Obrigado pela mensagem, Amanda, de Fortaleza.
É, Amanda, beijo, Fortaleza. Com todo o meu amor. Perfeito. Vamos lá então para a próxima mensagem. Trago aqui para vocês um exemplo também, né, da Joana. Ela tem 28 anos e mora em Recife. Hoje a gente está assim, ó, bombando no Nordeste, né? Maravilhoso. Então vamos lá. Olá, pitaqueiros. Eu me chamo Joana, tenho 28 anos, moro em Recife, quero contar minha história para vocês. Nunca foi boa na escola, sempre aluna média e quando terminei não consegui entrar na faculdade direto. Continuei estudando e não conseguia de jeito nenhum entrar no curso que tanto queria, o direito. Me sentia uma fraude durante os 3 anos que estudei e pensei que jamais seria delegada como era o meu sonho. Até que um dia, a minha amiga me convidou para ir numa loja de produtos eróticos e eu fui, tímida, mas curiosa. Cheguei lá e me encantei com as possibilidades, com o mundo do prazer, mas achei o ambiente todo muito mal organizado, feio e com uma proposta de baixo padrão. Minha amiga disse que eu devia montar o meu próprio negócio com isso. E depois de muito pensar, eu decidi que era hora de fazer algo elegante e chique. Mas eu não tinha dinheiro suficiente para isso. Pois bem, eu fiz uma proposta para uma blogueira famosa. Ela botou o nome da blogueira aqui. É muito famosa. Aí ela botou, não divulga o nome, tá? Mas pensa numa pessoa muito famosa. Hoje eu sou gerente geral da empresa que está entre as 5 maiores do mercado brasileiro. Que chique, Joana é apenas fina demais, vamos lá. Me sinto uma fraude. Tenho a sensação de que caí de paraquedas na empresa e sempre acho que vão me descobrir. Me ajudem. Gente, a mulher, a Joana. Joana de
Mulher Maravilha.
Recife. Sim, a Joana de Recife. Ela estava tentando ir para um lado, ela não conseguia entrar nesse... Porque fazer um vestibular, né? Entrar num concurso super difícil, como é um concurso de delegacia. Ela descobriu um outro mercado. Ela mandou a marca para a blogueira. Ela fez todo o processo. Ela entrou, ela é gerente geral. E ela não se sente suficiente. Quem é você, querido? Nossa. Quem é você no mundo perto de Joana? Me fala. Joana, mulher. Vamos conversar aqui. Vem cá com a tia. Ela tá, a tia sou eu, tá, gente? Ela tá numa das 5 maiores empresas do quesito no Brasil, né? Então, provavelmente, ela também seja uma das grandes do mundo inteiro. Ela é gerente geral. Que poder de enganação é esse, mulher? Que não existe, não existe. Nem aquele cara do Prenda-me se for capaz, nem o golpista do Tinder, não tem um poder de enganação desse aí. E são pessoas que fazem isso para o mal. Ou seja, se alguém chegou em determinado nível, acredite em mim. É porque tem que ser. É porque merecia. É porque a tua capacidade é muito, muito grande que tu não tá conseguindo. Então, autoconhecimento, terapia e água para ti. É isso.
É o combo.
É o combo. Terapia, que é importante. Façam terapia, apenas façam terapia. Depois, água. Hidratação aí, né? Principalmente Recife, deve. Imagino que seja calor o tempo todo, então tá água, né? E tem noção de que chegou, porque não conseguiu lá como delegacia, né? Como delegada, não é uma pessoa merecedora. Tá tudo bem. Tá ganhando dinheiro muito bem, tá fazendo teu serviço muito bem, tá dando tudo certo aí. Então é isso. Logan, me ajuda aqui que eu tô nervosa.
O que eu tenho pra falar pro nosso amigo aí de Recife, que mandou essa mensagem, é a seguinte: mulher, te valoriza. Porque como assim, mulher? Tu saiu de um concurso pra delegada, que é uma coisa dificílima, entrou numa coisa que é mais difícil ainda, que é montar um negócio, lançar uma empresa e ser gerente geral dessa empresa. Mulher, pergunta das tuas amigas, dos teus parentes, das pessoas que moram no teu prédio inteiro. Quantas pessoas fizeram isso? Vai ter zero pessoas. Só você vai ter feito. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Eu estou estudando gestão da informação. Eu estudo, entre outras coisas, como montar uma empresa. Eu sei o quão difícil é na teoria. Imagina saber. Já é muito difícil na teoria. Imagina na prática. É mega difícil. E tu conseguiu. E deu certo. E tu chegou lá. Uma das 5 maiores empresas do seu setor. Mulher, isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha, tu não tem síndrome da impostora, não. Deixe isso aí para outras pessoas. Você não tem. Você talvez precise ir fazer uma terapia e ouvir, com certeza, o nosso episódio sobre mapa astral e autoconhecimento, cujo link tá aí na descrição do episódio. Obrigado, de nada.
É isso, é isso. Imagina, Logan, ser primo da Joana. Imagina.
Eu tenho dó.
Porque
tá todo mundo porque falando. Todo mundo vai dizer, tá vendo? A Joana já, na tua idade, era dona de uma empresa. Aí tu lá na tua casa, assistindo TV. Pense.
Né? Não é fácil. Então, Joana, não mulher, é seja menos. Seja menos, tá? Com essa ideia aí da impostora. E vai, segue o baile. Pelo amor de Deus. Vai pra Maldivas, mulher. Que isso?
Pois é.
que é isso? Pelo amor de Deus. Não, não. Aff. Não que dá, coisa. Sim. Seguimos, então. Beijo, Joana. Cuide-se e manda mensagem pra gente, que a gente quer saber como ficou essa vida aí, né? Inclusive, sim, se você quiser mandar uns produtinhos pra gente, a gente tá aceitando. Recebido. A gente tá aceitando. Pode enviar, tá? Que a gente faz aí a publi.
Review.
A gente review, tá tudo certo, tá tudo bem. Perfeito.
Tá tudo certo.
Então, vamos seguir. Logan, qual é a tua próxima mensagem?
Próxima mensagem veio da Caterine com K, lá de Brasília.
Chique.
Olha, Caterine com K. Mensagem dela é a seguinte: oi, meus amores, gosto muito de vocês. Oi, obrigado pelo carinho, Caterine.
Fofinha.
Aí a mensagem dela é assim: deixa eu contar o que se passa aqui no meu trabalho. Tô lá há 8 anos e tem sempre aquele ser desocupado que é puxa-saco do meu chefe. Ou que fica feliz em fazer hora extra. Esse aqui é um outro. Ele fica feliz ou finge? Eu não sei. Mas tem esses dois lá. Eu acho o cúmulo da cara de pau a pessoa fazer isso. Aí fica ruim para quem não é puxa-saco e para quem não gosta de fazer hora extra. Porque o nosso chefe acha que a gente, que não faz isso, não gosta da empresa. Eu quero um pedido de pitaco. Como aturar essas pessoas que puxam o saco do chefe? É, minha filha, você acabou de escrever aqui todas as empresas do mundo.
Né?
Porque sim, sempre realmente tem, né? Aquelas pessoas assim, desnecessárias, não precisavam estar ali. Mas ou puxa saco do chefe, ou fala mal dos coleguinhas pelas costas. Sempre tem, né, as pessoas que criam intriga. No caso da nossa amiga aqui, Caterine Conká de Brasília, são dois seres no trabalho dela. Um que puxa saco do chefe, outro que fica feliz, ou finge que fica feliz, de fazer hora extra. Aí ela pede uma ajuda aqui, um pitaco, chefe. O que que tu fala pra essa mulher? Como que ela atura essas pessoas no trabalho dela?
Olha, eu vou te dizer como a Charlize hoje, né, que acabou de fazer 30. Deixa assim, né? Deixa assim. Não, eu vou te falar seriamente como a Charlize que se sente muito mais confortável pra hoje. A primeira coisa é ignorar por completo a existência destes dois seres humanos. Eles não existem, eles são frutos da tua imaginação, a primeira coisa. E a segunda coisa é focar no teu trabalho de uma maneira tão intensa que isso não é possível de ser retirado de ti, não tem como, né? Aquela pessoa que trabalha tão incrivelmente bem e que faz o serviço tão bem que a gente se sente até em situação de comparação, assim, a gente fica, nossa, mas como que o fulano faz isso tão lindamente? Então esquece. O trabalho em geral, olha, eu falando isso, o trabalho em geral não é um lugar para fazer amizade. Eu tô rindo porque nunca deu certo pra mim.
Bomba, spoiler!
Não, não é um lugar certo. Hoje, provavelmente, eu não faria isso. Embora a gente tenha se conhecido eu e o Logan no trabalho. Mas...
Exceções, enfim. Exceções.
Exatamente, exatamente. E também olha o Logan, né? Não quer ser amigo dele, né? Você é uma pessoa estranha.
Vai se tratar.
Né? Vai se tratar. Muito bom, muito bom. Quem pegou referência, pegou. Tá tudo certo. O que que acontece? Ignora. Apenas ignora a existência desses dois seres humanos, o fim do mundo, e faz o teu trabalho brilhante. E tem uma coisa, ninguém é obrigado a fazer hora extra. Você não é obrigado. E tem outra coisa que é muito legal. Não existe só essa empresa no mundo. Tem outras. Então, se tu trabalhar, fazer o teu trabalho muito bem, ignorar a presença de pessoas que tu não tem nenhuma vontade de que estejam no mesmo ambiente do que tu, e ainda assim teu chefe não te valorizar e tudo mais, amiga, a vida é uma só. Partiu, bora pra outra. Mas primeiro começa pelos dois pontos do caguei pra vocês e fiz o meu trabalho perfeitamente.
Exato. Logo. É bem por aí mesmo, viu? Você tem que fazer o seu trabalho bem feito, porque o momento que você faz seu trabalho bem feito, não vai ter ninguém pra vir aqui falar mal de você. Ou se a pessoa inventar coisas sobre você, o seu trabalho vai falar. Você tá entregando, tá cumprindo os prazos, não falta, tá trabalhando direitinho, tá tudo certo. Vai ter gente insuportável, deixa eu contar, em todo lugar, não só no seu trabalho, na sua casa, na padaria, na reunião do seu condomínio, vai ter gente de insuportável em todo lugar. Você não precisa lidar com essas pessoas. Você pode ignorar a existência delas educadamente. A pessoa fala alguma coisa, você vira, sorri e ignora e continua fazendo o que você está fazendo. Sabe? A pessoa vai perceber que ela é desagradável e vai parar de vir atrás de você. Se você, minha amiga, Caterine com K de Brasília, que mandou uma mensagem, puder trocar de trabalho, se você tivesse possibilidade, porque você está nessa empresa há muito tempo, você não aguenta mais. Minha filha, arruma o teu currículo, faz um LinkedIn e procura trabalho. Aí você só vai sair da empresa que você está quando você já tiver com outro trabalho pronto, tá? Fez a entrevista, passou, beleza. Aí você vai e pede esse conto e vai embora. Porque como disse a Chay, só se vive uma vez. A vida é muito curta para perder tempo em locais desnecessários com pessoas desagradáveis. Porque você não precisa estar nesses locais. Esteja onde você gosta. Viva a sua vida, porque a vida é um sopro, gente. Daqui a pouco passa.
Verdade. Perfeito. Então, cuide-se e faça um bom trabalho. Seguimos para a próxima mensagem. Temos uma mensagem do Ronan, do Rio de Janeiro. Beijo, Ronan. Beijo, Rio de Janeiro.
Como é o nome dele?
Ronan.
Ronan. Legal.
Ronan. Diferente, né? De Cher para Ronan. Tá tudo certo.
Pois é. Quem sou eu para dizer Ronan que é diferente, Logan? Né?
Tá tudo certo. Ele botou assim: eu sou o Ronan e já tenho 26 anos.
Já tenho, já se acha velho, né? Olha,
é, quando ele começou com já tenho, eu falei, nossa, que senhor idoso, né? Realmente, 26, puxado. Eu ainda não consegui seguir um curso de graduação, porque acabo desistindo no primeiro período. Já fiz educação física, engenharia civil, geografia e agora estou estudando para medicina.
Toma ali.
Me sinto muito velho para começar, realmente, né, Ronan? Se tu vai morrer com 27, realmente tá puxado, realmente. Me sinto muito velho para começar e já estou vendo meus amigos formando nos cursos. Sou um impostor porque percebo que não sou inteligente para fazer nada e não tenho ideia quando vou conseguir fazer medicina. Assinado o maior impostor de todos.
Uau! Que dramático, hein?
Né? Primeira coisa, Ronan, eu acho que tu devia fazer teatro.
Também acho.
Primeira coisa, porque olha, ia dar muito certo, porque o drama tá no teu centro.
Abre o canal no YouTube.
É, exatamente, exatamente. Segunda coisa, 26 é velho só se tu viver no Paleolítico, né? Tu viver no Paleolítico realmente, média de vida ali 25 anos, né? Realmente fica difícil de ter mais que isso. Aí já tá na morte, assim. Mas a nossa previsão aí, né? A nossa expectativa de vida para homens é até uns 80 anos. Então, realmente, assim, nem começou a viver ainda, nem começaste a viver a vida, já diria o nosso poeta Cartola, né? O que acontece aqui? As pessoas têm uma obrigação social que vem da nossa família, todos nós, que na época dos nossos pais, nossa faixa etária ali, era uma obrigação um filho fazer uma universidade. Eu sei porque eu sou fruto disso, eu só fiz por conta dessa obrigação, entre aspas, né, social, de fazer uma faculdade. Então, era o único meio, o único modo, a única situação que a gente tinha para crescer na vida. Filho de pobre tem que fazer faculdade. E hoje, com a ascensão das redes sociais e com todas as possibilidades que a gente tem, a vida não é assim. Então, se tu tá vendo os teus amigos formando, se formando ali na universidade, é porque eles seguiram esse caminho, que não quer dizer que esse seja o caminho para ti, entende? Pode ser que tu não tenha te identificado com nenhum dos cursos que tu fez ali, os 27 cursos, me identifico inclusive com essa tua vida, né, de entrar no curso aí, entrar no curso aí, é, tamo junto, porque talvez não seja pra ti, querido, talvez não seja o que preenche o teu coração, pensa com carinho nisso, pode ser que tu seja muito bom em alguma coisa que tu tá simplesmente negligenciando, talvez seja, tenha um outro ponto. Em relação a fazer medicina, se é uma coisa que tu tens muita vontade, eu acho que tem mais o que fazer mesmo. Não tem essa de idade, não te prende a isso. A faculdade não é feita de pessoas com 17 anos, e tu já fez vários cursos para saber muito bem que tem pessoas de todas as idades lá. Ah, as pessoas acabaram de sair do ensino médio. Não é só isso. E se elas acabaram de sair do ensino médio, tu tem experiência de vida, e tu sabe estudar, tu sabe o teu jeito de estudar, tu sabe a tua maneira de aprender, e tu tem conhecimento para como resolver as coisas. Então, tu que tá na vantagem, entende? Tu já sabe onde fica tudo na universidade, tu já sabe onde fica tudo dentro, com os processos da universidade. Então, só vejo vantagens, só vejo vantagens. Agora, pensa no que tu realmente quer. Porque o mote deste episódio é autoconhecimento. Vocês têm que se conhecer, galera, que aí fica difícil de ajudar vocês, assim. Senão, não dá, entendeu? Porque eu tô pegando coisas aqui subjetivas para falar. Vai se conhecer. É isso. Mesmo? Tô irritada. Logan, me ajuda.
Toma água, Chá. Toma água.
Vou encher a cara de água aqui.
Eu achei que pro nosso amigo Ronan, o que tá faltando é autoconhecimento, falta demais, e tá sobrando drama, meu filho. Porque, convenhamos, né? 26 anos, passou por um monte de experiência, não tantas, pois é jovem, e acha que vai acabar a vida amanhã. Meu filho, não vai acabar a vida amanhã. Você viveu pouco, mas viveu o suficiente para se conhecer um pouquinho já. Já sabia o que você quer. Tanto se conhece e ainda não percebeu que largou outras coisas, largou outros cursos e decidiu por fazer medicina. Porque talvez você inconscientemente já tenha encontrado esse caminho para você. Mas falta alguém te falar, ou falta você ver claramente, talvez o sinal que faltava do universo é o Pitacos Podcast para dizer para você: meu filho, aqui é o seu lugar. Medicina vai dar certo pra você, porque você já tentou tanta coisa e não deu certo, e todos esses outros caminhos te indicaram pra medicina e você chegou aqui. Então, dedique-se, faça menos drama, estude mais e se forme nesse curso desta vez, né? Pode ser que Marte esteja falando com você por meio de mim, por meio da Cher. Eu acho que esse é um sinal cósmico do universo pra dizer: fulano, para com isso, vá viver a vida, ela é muito curta, daqui a pouco o retorno de Saturno chega aqui. Eu sou Marte, daqui a pouco Saturno chega. E aí, vai viver a vida. Eu acho que esse é o sinal, Tchê.
Eu acho. E eu amei porque tu fez uma referência a Marte. Pra quem não sabe, Marte é o planeta do impulso. E também tem a ver com a comunicação. Então, se o Marte
impulso,
tá se comunicando...
desejo de comunicação, meu amor, que tá tudo conectado.
Sim. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Sim. É isso, é um sinal divino, interplanetário.
Sim. E eu ressalto... que todo conhecimento que eu tenho de mapa astral, de signo, de universo, de energias cósmicas, eu adquiri nesse podcast fazendo com a Cher.
É isso, gente. E viva a astrologia!
E viva, porque, gente, antes sabia que eu era do signo de touro, porque eu queria saber qual cavaleiro do zodíaco que eu era. Cavaleiro de Ouro de Touro, Aldebaran. Chique. É só por isso. Aí eu fui começar a fazer podcast com a Xé e toda hora ela falava de signo, de energia, de mapa astral, de ascendente, de lua, de não sei das quantas. Aí eu, gente, eu não sei sobre isso, eu tenho que saber pra quando for conversar, eu saber. Imagina eu tomando vinho com meus amigos e as pessoas começam a falar de mapa astral e eu calado. Não vai rolar. Eu preciso desse conhecimento na minha vida. Aí que foi que eu fiz? Conversei com a Xé. Fiz um mini curso sobre mapa astral e autoconhecimento. Aí depois a gente gravou um episódio só sobre isso. Gente, é um dos episódios mais ouvidos desse podcast. É o do mapa astral e autoconhecimento. Que a gente já citou aqui 15 mil vezes. Vá ouvir.
Vale a pena, né? Tá muito maravilhoso. Recomendo. Por aqui acabaram as mensagens. Logan, tu tens mais alguma mensagem?
Eu tenho só mais uma. Essa aqui é do nosso amigo Eduardo, de São Paulo, Zona Sul. Ele mandou pelo nosso formulário Google. É, a mensagem dele é a seguinte: fala, Logan. Cara, como eu odeio o termo vestir a camisa da empresa. Essa é uma grande neura minha. Acho que é um devaneio coletivo. Mano, tem que vestir a camisa da empresa, dar o sangue pela empresa, chegar cedo e sair tarde. É quem é dono da empresa. Não eu que sou um funcionário coitado que tô lá só pelo meu dinheiro no fim do mês. Se eu morrer amanhã, eu não vou poder mais trabalhar. A empresa me troca por outro. Por que que eu vou me matar, vestir a camisa, por quem não me dá valor de verdade, que no caso é a minha empresa? Eu não visto a camisa por ninguém. Vestir a camisa de empresa, não vou. Minha pergunta, como lidar com o chefe que manda a gente vestir a camisa? Ele ficou encucado com vestir a camisa, perceberam, né?
Né? Eu espero que você não vá trabalhar sem camisa. Comece por aí.
Primeiro ponto.
É bem importante. Use roupas no seu trabalho. Não importa qual ele seja, use roupas.
Por mais que depois você não precisa, mas primeiro comece utilizando as...
Bem importante frisar, né? Porque geralmente os trabalhos precisam de roupas. E a segunda coisa é... Eu não sei exatamente o que te dizer, porque ficou tudo um pouco subjetivo aqui na minha cabeça. É aquela coisa, faz o teu trabalho bem feito. É isso. Aham. Autoconhecimento. Água, verdade. Autoconhecimento, terapia, bom trabalho, é isso.
É, esse aí é o conselho da Sherpa, nosso amigo Eduardo de São Paulo, Zona Sul. Eduardo, querido, eu acho que assim, tu não gosta muito do lugar onde você trabalha. Eu tenho essa mínima assim, percepção, né? Eu senti isso lá no fundo do meu âmago. Marte falou comigo, Marte é da comunicação. Eu acho que tu não gosta. Então, assim, se tu não gosta, o primeiro passo é assim, pensar, por que que eu tô aqui? Poderia estar em outro lugar? Por que que eu não vou para outro lugar? Porque assim, querido, se você tá aí e descreveu todo esse cenário aqui, é porque a situação já tá ruim. Então não tem muito o que fazer quando a situação tá nesse ponto, que eu acho que ela assim, né, tantos detalhes assim sobre quão ruim é o seu trabalho e quanto você tem que vestir a camisa, chegar cedo e sair tarde. Cara, faz isso contigo não. Procura o teu lugar, claro, tendo as condições, sendo possível, né, sendo fácil encontrar emprego na sua área, obviamente, aí você muda. Uhum. Se não for, aí você pode fazer um curso, se qualificar, tirar uma certificação, estudar um pouquinho, para que seja possível tu mudar de trabalho. Porque, assim, eu não ficaria muito tempo num lugar desse, não. Tu ficaria, Xé?
Não, não, Deus o livre. Isso é difícil. Mas até o que o Logan tava falando agora, gente, prestem bem atenção nisso. A gente vive na era da internet. Vocês sabem que vocês estão ouvindo a gente pela internet, né? Vocês estão usando a internet de alguma maneira para nos ouvir. Porque a gente não passa na rádio, a gente passa só na internet.
A gente não passa na rádio, é ótimo.
É, a gente não passa na rádio, a gente não chegou nesse nível. Tu tem internet em casa, provavelmente. Ou no teu celular, tu tem internet, acesso. E se tu tem acesso à internet... No mundo que a gente vive, é possível tu aprender qualquer coisa. O YouTube tá aí pra isso. Não é só pra gente ficar assistindo vídeo de diva pop como a gente gosta. Pode aprender um monte de coisa, tudo, qualquer coisa. Como o Logan tava citando ali da ideia da certificação, da programação, ou então de qualquer assunto que tu quiser. Isso desenvolvido na internet, tu pode oferecer serviços para as mais diversas situações. Por exemplo, tem muita gente que ganha dinheiro vendendo pacote, calma, respira, pacotes de foto, calma, eu sei o que tu tá pensando, não é isso? Pacotes de edição de vídeo, pacotes de fotos de perfil, por exemplo, ou então de edição de fotos, de transcrição de vídeo, de edição de vídeo. Tem muita gente precisando disso, inclusive, quem quiser entrar em contato, por favor. Estamos precisando. E aí, o que que acontece? Uma pessoa que sabe mexer, né, que sabe fazer todo esse processo que tem tanta gente precisando hoje, não fica mais sem dinheiro. Então, pode ser uma renda extra para ti, pode ser o teu serviço principal. E existe um mundo de possibilidades, gente. Tem gente que ganha dinheiro na internet contando como cuidar de plantas. Tem gente que ganha dinheiro na internet ensinando a adestrar cachorro. Uhum. Tem gente que ganha dinheiro na internet ensinando como fazer o seu imposto de renda. E isso para as coisas que tu nem pode imaginar. Então, assim, não tem mais a obrigação de trabalhar fora, de trabalhar numa empresa ou de ter que suportar uma empresa. Claro que isso depende muito das pessoas e eu tô falando, se tu tens acesso à internet, tu pode melhorar. Né? Obviamente eu não tô falando das pessoas que não têm o que comer, que não têm, né? Não, eu tô fazendo um recorte muito específico. Se tu tá me ouvindo, tem internet, tem acesso à internet, tu tens um mundo de possibilidades. Então acabou essa história do chefe bundão, acabou. Não tá satisfeito? Vai estudar, vai procurar outras coisas. É isso.
Muito bem, olha aí.
Coach, momento coach.
Profunda, profunda demais. não tá satisfeito, é só estudar e mudar a sua realidade, porque, ó, Marte não vai jogar a vaga de emprego perfeita lá do céu, não, tá?
Não vai.
Marte só tá aí pra te julgar. Tu tem que tomar tua atitude, tá bom? Eu acho que com essa mensagem quântica, a gente encerra aqui as mensagens de hoje, chefe.
Eu amo, é isso, hoje acabamos esse episódio com toda vontade, assim, hoje vai ser, realmente tá puxado, e eu preciso te dizer que no próximo episódio, que vai sair lá no comecinho, na primeira semana de novembro, a gente vai fazer um fechamento do ano, aí tu vai me dizer, ué, mas fechamento do ano? Como assim? Né, um balanço do ano em novembro, mas em dezembro, ah, calma, respira. O que vai acontecer? Em novembro, a gente vai vir juntamente com a Simone. Lembra da Simone? Então é Natal e o que você fez? Pra te cobrar, né? Pra todas as coisas, pra te cobrar de todas as coisas que tu prometeu lá em janeiro no nosso primeiro episódio. Não, nosso primeiro episódio foi fevereiro. Fevereiro, lá no nosso primeiro episódio. E dizer, fiz, não vou fazer, ou vou fazer pra 2023. Vamos falar de cobrança, vamos falar de como mudar o ano, e olha, gente, esse episódio vai ser babado. E vai ser babado? Não vou te contar porque tu vai ter que assistir.
Eita, já quero.
Temos surpresas.
É isso, eu gente. Cheito. O próximo episódio vai sair no dia 5 de novembro, o primeiro sábado do mês. E até lá você pode fazer o quê, querido, querida? Você pode mandar mensagens, contar o seu caos ou pedir o seu pitaco sobre o que você pensou em fazer e o que você fez, ou principalmente, né, o que você não fez aí neste ano de 2022, que no alto tá terminando, a gente já considera pacas, né? Porque foi difícil, tá sendo intenso. Tá sendo intenso. E você pode mandar essa mensagem pra onde? Pode mandar uma mensagem para o Instagram da Cher, que é aulafrancês.cher, tá aí na tela. Pode mandar mensagem pra mim, que é logan_nobre, tá na tela também. Ou pode mandar mensagem pro Pitacos. Qual que é o arroba do Pitacos, Cher? Contei.
Arroba Pitacos Podcast. Simples, singelo e objetivo pra te dar um momento coach. Já no nome.
Exato. Muito e bom. O Pitacos tá onde? O Pitacos tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram. Tá até no LinkedIn, gente. Nós somos profissionais, estamos até no LinkedIn. Exato. Tudo. Aquela rede tóxica onde todo mundo é feliz na empresa. Exato. Aham. E se você for vintage, demodê, né, do século passado, manda um e-mail, eu adoro receber mensagem de e-mail, eu abro meu e-mail todo dia, eu tenho vários e-mails, várias caixas de entrada pra checar, amo e-mail, amo, por mim não existiria WhatsApp, existiria e-mail, de tanto que eu gosto. Então, mande essa mensagem de e-mail, qual é o endereço? pitacospodcast@gmail.com. Mande essa mensagem, vai ser muito bem recebida. Ah, Logan, não tem rede social, não gasta de e-mail, tá? Você vai fazer o que, sinal de fumaça? Não. Vai clicar no link aí, vai preencher o formulário Google com seu nome, sua cidade e a sua mensagem. Simplesinho, assim, bem simples. Legal, igual eu, igual a Cher. É isso.
Simples, gente. Singelo e objetivo, né? O nosso jeitinho aqui de fazer o Pitacos Podcast. Então eu agradeço que vocês tenham ouvido, né, os nossos aprendizados de vida que a gente passa aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Pitacos Podcast, que vai sair dia 5 de novembro e que vai estar, olha,
babado.
Vai estar daquele jeito babado. Vai estar incrível, certo? Então a gente se vê no próximo episódio e até mais. Tchau!
Tchau, gente. Amanhã é dia de votação, 2 de outubro. Vá votar. Mude a sua realidade. Levante a bunda da cadeira. Tchau!